Então, como é que o novo candidato vai se apresentar para a população se ele não puder fazer um santinho, fazer um adesivo, ofertar a sua imagem, ofertar a sua imagem e as suas propostas?
Se fazer conhecido, né?
Exatamente. Então, vejo também que essas limitações de uso de recursos financeiros trazem essa dificuldade aos novos. Então.
E também para quem tem menos recurso, porque aquele candidato que tem um poder econômico maior do que aquele que está chegando agora, de que não tem recurso nenhum, ele acaba saindo em vantagem.
Acaba tendo uma vantagem. Então é por isso que tem que ter muito cuidado na hora de se analisar. Vamos limitar o poder financeiro de todo mundo? Isso vai trazer igualdade? Tem que. O eleitor não precisa conhecer os candidatos que estão à sua disposição? Como é que o eleitor vai conhecer quem ali está se não tem mais a propaganda de rádio e TV? Se essa pessoa não pode gastar um recurso com alguém para orientar, para fazer propaganda pelas redes sociais? Então, a democracia exige isso. O voto exige uma despesa e que ela precisa de alguma forma ser bancada.
E aí acaba, o que acaba acontecendo são as transações, as doações, tudo por baixo dos panos, o chamado caixa 2, né? Porque a gente sabe que, como mesmo falou, uma campanha custa dinheiro. Quem não tem dinheiro, hoje o candidato ele vai depender o quê? Exclusivamente do fundo dos seus próprios recursos e do fundo do partido.
Exatamente. O que que eu vim acompanhando? Eu venho desde 2004 acompanhando campanhas eleitorais. E eu percebi que lá pelos anos de 2010, 2012, a Justiça Eleitoral estava conseguindo acompanhar praticamente que 100% das despesas eleitorais. Por quê? Os candidatos estavam declarando, estavam levando as informações, o sistema de informação de prestação de contas eleitorais era muito detalhado. E fazia com que os candidatos apresentassem uma prestação de contas mais bem informada. Hoje, com isso daí, tem que ter um cuidado muito grande para não empurrar alguns candidatos para a informalidade e para o caixa 2. É importante, tanto é que aconteceu que as investigações ocorreram aí de caixa 2 de campanha. Que os CNPJ das grandes construtoras acabaram aparecendo nas prestações de contas.
E muita coisa respingando agora,
Exatamente.
oito anos
Então, isso
depois.
prova que a prestação de contas da Justiça Eleitoral era boa, estava funcionando, conseguiu desvendar uma série de situações que, se não tivesse sido levada daquela forma, jamais seria de conhecimento público.
A pessoa física pode doar?
Pessoa física pode doar até o valor máximo de 10% do valor obtido de renda bruta no ano anterior ao da eleição. Até o valor de R$ 1.064 não é necessário comprovar renda. Os candidatos poderão fazer doação de valores estimáveis. Candidato não, desculpa. O eleitor em geral poderá fazer doação de valores estimáveis em dinheiro. Cessão de uso de uma residência para uso de comitê eleitoral, desde que integre o seu patrimônio e num valor que não ultrapasse o valor de R$ 40.000 no estimável geral para a campanha. Informa também aquele que pretende fazer qualquer tipo de apoio ou doação a candidatos. O limite de 10% da sua renda não é por candidato, é por eleição. Então, se você for doar valor em dinheiro para qualquer candidato, lembre-se, o valor máximo é de 10% no geral. Então, vai doar 2% para um candidato, 2% para outro, até o máximo de 10%. Até porque a multa para quem doar, fizer essa doação em excesso é bem grande. Aí pode gerar, inclusive, consequências para o candidato que vier a receber esse recurso.
E a doação é por CPF. Cada CPF pode doar uma vez apenas.
Uma vez, não. Cada
Dentro
CPF,
daquele valor, né?
dentro dos 10% da sua renda, ele pode doar para quantos candidatos ele quiser durante a campanha.
Mas é isso que eu digo. Então, uma família ali, são várias pessoas, cada um, se quiser fazer, desde que ele tenha como
Tem
comprovar essa.
o caixa de imposto de renda, cada CPF pode fazer a doação de até 10% da renda bruta oferida.
É o importante, como você falou, doutor Armando, principalmente isso, consultar sempre, né, que aqueles que estão chegando agora, né, que não têm essa experiência, são muitos pormenores, né, a nova lei eleitoral, né, ela teve grandes mudanças e são muitos pormenores ali que pode acabar passando batido para quem não tem tanta experiência. E aí consultar, né, quem entende da coisa.
É isso que eu falo. Hoje as eleições, elas estão muito minuciosas, estão muito detalhadas. Então, obrigatoriamente, faz com que os candidatos tenham que buscar orientação jurídica, tenham que buscar orientação contábil. Toda prestação de contas obrigatoriamente exige um contador e um advogado para, no mínimo, acompanhar esse lançamento de dados. Então, você, candidato, busque orientação do seu advogado de confiança, busque alguém que tenha conhecimento da legislação eleitoral e que saiba fazer prestação de contas eleitorais, para que depois não ocorra de você ganhar no voto e perder na prestação de contas e ter suas contas de campanha não aprovadas ou até declaradas como não prestadas.
Nós temos aqui ainda 3 minutos, doutor Armando. Eu queria que o senhor deixasse um recado para o eleitor para essa eleição.
Eleitor, como falamos no começo da nossa conversa, vocês estão cansados, vocês estão com a cabeça cheia, vocês estão preocupados com pandemia, com contas a pagar, com uma série de situações. Mas é importante que você tenha em mente que a escolha dos seus candidatos nessa eleição, essa eleição municipal é aonde você vai escolher os seus candidatos que você vai encontrar na rua, que você vai encontrar o seu vereador eleito na lanchonete, na pizzaria, no mercado. É aqui no município que você vai trupicar com o seu prefeito eleito no seu dia a dia. Então, e são esses representantes que estão diretamente ligados na sua cidade. Pense um pouco, pare para analisar propostas, pare para analisar o histórico do seu candidato, principalmente as propostas que cada um tem a oferecer para a sua rotina de vida e escolha. Vá votar, acompanhe as propostas, acompanhe as propagandas que vão ser divulgadas em rádio, televisão, internet, redes sociais, enfim.
Isso é importante, né? A gente
informação,
muito,
Cris, informação.
O pessoal, não vou assistir, o pessoal fala sempre a mesma coisa, é chato, eu não quero ouvir mentira, promessa e tal, mas é importante você se inteirar, né?
É o que eu falo, nós, mais uma vez, vivemos numa democracia, nós temos a oportunidade de escolher os nossos representantes. Então, você poderia estar vivendo em outro país em que o representante se perpetua no poder, não, você não tem poder de escolha e você se submete à administração dele pelo resto da vida. Então, já que a gente tem essa liberdade, a gente tem essa condição de poder escolher, você só pode escolher se você analisar, se você olhar, se você ver a proposta que essa pessoa tem para a sua comunidade. Então, deixe um pouquinho dessa rejeição à política de lado e escolha seus candidatos sempre pesquisando as suas propostas, seu histórico e a sua vida.